Olá, povo de Deus! Esse é o podcast da Igreja Batista de Montese. Fica com a gente, Deus tem algo a falar com você.
Tiago 3, 1 e 2 diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra viva e eficaz, ó Deus, possa encontrar sempre guarida em nossos corações. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Irmão Tiago está falando da nossa língua, né? Se você ler o contexto lá, ele chama isso de um mal incontido. Ou seja, algo que não devia conter, como por exemplo, um manancial que ele coloca lá, produzir dois tipos de águas, né? Água doce e água amarga. Então é uma anomalia, é algo que não é natural, tem que ser corrigido, tem algo errado aí. A palavra de Deus, meus irmãos, ela foi escrita para nos corrigir, sabia disso, né? Ela foi escrita, transmitida para nós, para que pudesse, assim, nos colocar em alinhamento com a visão de Deus, com os propósitos de Deus, com a visão de Deus, com o querer de Deus e não com o nosso querer. Já pensou se cada um pensasse e agisse do seu modo? Já pensou se nós não tivéssemos as Escrituras para nos guiar? Porque tendo as Escrituras, tendo os mandamentos, nós estamos todo o tempo sendo trazido de volta, assim, muitas vezes, abruptamente. O povo de Deus, meus irmãos, sempre teve essa tendência, mas graças a Deus, que Ele nos deu mandamentos, né, preceitos, princípios para nos trazer de volta. Coisas que, para o mundo, é normal, mas não entre o povo de Deus. O povo de Deus é um povo ordeiro, é um povo que deve ser conhecido pela obediência, né, pela fidelidade às verdades que ele ou que eles se submeteram. Nós não fomos forçados a nos submetermos aos mandamentos, às instruções divinas. Não, nós fomos chamados, vocacionados, tocados ali, quebrantados pelo Espírito Santo de Deus. Isso não significa que caso nós não tivéssemos aceito, estaríamos numa condição melhor. Não, o mundo não está numa condição melhor, não. Nós estamos numa condição melhor. A igreja está numa condição melhor. Porém, a igreja, muitas vezes, ela é punida antes do mundo. Ela é julgada antes do mundo. Por quê? Porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, por isso que, muitas vezes, há correções duras da parte de Deus para a igreja, para que a igreja, ela sirva de exemplo para o mundo que está perdido. Por isso que Pedro vai dizer: olha, se o julgamento começa pelo povo de Deus, e se com dificuldade o justo se salva, entra no céu, onde ficará o ímpio pecador? Onde vai ficar mesmo? Então, é com muita luta e tribulação, diz o apóstolo Paulo, que importa entrarmos no reino dos céus. Então, a coisa mais natural que a igreja deveria encarar é o fato dela ser atribulada, dela ser afligida pelo nome de Jesus. Pedro diz que nós não deveríamos jamais enxergar como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Sabe o que é coisa estranha? Sabe o que é coisa realmente espantosa? É a igreja estar em comunhão com o mundo. Isso é espantoso. É você andar lado a lado com as trevas, como se isso fosse natural. E você não impactasse, você não causasse nenhuma desavença naquele relacionamento. Isso é estranho, isso é uma anomalia. Porque como que você é luz e você não consegue realmente influenciar ou dissipar as trevas? Não. Mas, meus irmãos, a igreja sofrer, ser afligida, ser perseguida, ser odiada, aborrecida, rejeitada, isso é plenamente coerente com o que as Escrituras Sagradas nos diz, desde o povo de Deus no Antigo Testamento. Então, meus irmãos, nós devemos levar a sério essas exortações e aplicar aos nossos relacionamentos. E aí eu pergunto: você já percebeu como isso os afeta? Você pode testemunhar que seus relacionamentos estão ficando melhores e melhores por causa das exortações, das instruções da palavra de Deus? E aí a gente precisa realmente sentir isso, nos conhecer também. E ao aplicarmos os mandamentos, as exortações da palavra, você sentir que você está sendo moldado, que você está sendo transformado. E é lógico que esse moldar, que esse transformar, não acontece, eu vou usar a expressão aqui, milagrosamente. Não acontece milagrosamente. Acontece por meio de uma ação conjunta entre você que é discípulo e o Espírito Santo que habita você com a palavra da exortação. Então, se a palavra me exorta a uma mudança de comportamento, de mentalidade, de visão, de relacionamento, só vai acontecer a mudança se eu me movimentar, se eu agir. Não vai ter milagre não, irmãos. O milagre já aconteceu na sua vida, na minha vida, no nascimento. Você já foi colocado numa posição, sabe? Aquela que nós já pregamos aqui, a santificação posicional, você está nessa condição. Então você pode progredir, você pode crescer em santificação nos seus relacionamentos, porque você está numa condição favorável, o mundo não. Antes você não podia, porque você estava realmente perdido. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Então, queridos, por causa da aceitação, da exortação da palavra de Deus, porque Paulo diz que toda ela é inspirada, não é só uma parte dela, é toda a escritura, ela é inspirada. E aí Paulo escrevendo a Timóteo, né, nós vamos ler esse texto, segunda carta, 3, 16, 17, ele diz, né, toda a escritura é divinamente inspirada. E por ser inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, com um propósito, para que o homem de Deus seja perfeito, para que a mulher de Deus seja perfeita. Esse homem de Deus aqui não é o pastor, não, somente. Não é o missionário, somente. Homem de Deus aqui é cada membro da igreja, é cada mulher da igreja. Não se refere aqui a uma liderança específica, a um dom específico, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, não é uma contemplação de uma pessoa específica, não. Então, queridos, o alvo da palavra de Deus é nos aperfeiçoar. Mas ela não é somente palavra de Deus em minha boca. Quando eu quero exortar alguém, como estou fazendo agora através da pregação, é também na boca do irmão que me exorta. Porque nós temos a tendência de tomar da palavra de Deus para exortar, porque acreditamos que ela é a palavra inspirada de Deus para exortar, para corrigir, mas quando vem de lá para cá, a gente não aceita. Não é mais palavra de Deus só porque está em outra boca? Mas a palavra de Deus não é inspirada para aperfeiçoar todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus que realmente se alimentam desta palavra? Então, queridos, se eu não recebo exortação, se eu não me exercito na disciplina, quando por outro sou corrigido, redarguido, eu não serei autoridade de Deus para corrigir ninguém. Eu não estou falando necessariamente de pecados passivos, de disciplina por parte do pastor ou da igreja. Não. Estou me referindo a essas correções necessárias do dia a dia, que não tem que ser necessariamente disciplinado o irmão ou a irmã. E nós devemos aceitar, porque são nessas exortações, nesses redarguir dos nossos relacionamentos que nós crescemos nesse aperfeiçoamento. Porque quando há necessidade da disciplina, irmãos, aí a coisa já, digamos, perdeu um pouco o controle. Aí o pecado já está dominando, porque a disciplina, vamos dizer assim, a palavra que a gente não gosta muito, né, a exclusão, é porque algo dominou, algo tomou conta. E muitas vezes esse algo tomou conta exatamente por falta desse redarguir, desse corrigir, desse exortar. Talvez por falta de coragem de quem poderia fazer, ou talvez por falta de receptividade por quem deveria receber. Desprezou a palavra de Deus. E aí, desprezando a palavra de Deus, necessariamente, inevitavelmente, nós vamos pecar, irmãos. E o pecado, ele pode dar lugar a outros pecados. Por isso que a palavra de Deus vem antes, nos exortando e nos corrigindo. Então, querido e minha querida, você só é autoridade de verdade quando você sabe ou aprende a estar debaixo de autoridade. Se você deseja ou almeja ser autoridade em alguma área da vida, se você não aprendeu a estar debaixo de autoridade, você vai ser um desastre para os seus liderados. Você vai ser uma vergonha. Você vai ser um ditador, você vai ser orgulhoso, porque você nunca esteve debaixo de autoridade. Você nunca respeitou o princípio da autoridade, nunca soube o que é obediência. Então, tem muita gente que deseja que os outros acatem suas exortações, acatem seus mandamentos, mas quando ela está naquela condição de acatar da parte do outro, então, falta realmente aquele princípio de humildade e o conhecimento do que é ser autoridade. Então, você só tem autoridade para corrigir o outro quando você é corrigível. Da mesma forma, ensinar quando você for ensinável. Então, você não tem autoridade para ensinar nem para pregar se você não tem a humildade de ser ensinado por uma pessoa que você considere, entre aspas, abaixo de você. Você é um soberbo, você é um orgulhoso, um jactancioso e não é digno do ensino, não é digno da pregação, porque você não é capaz de compreender que o Espírito Santo de Deus use alguém que você julga que é menor do que você. E ai daquele que tiver na sua mente essa capacidade maligna de julgar que o outro é menor do que ele. Porque a ideia é o contrário. Importa que o outro seja maior, importa que o outro cresça e que eu seja diminuído. Se alguém quiser fazer esse julgamento, que faça, mas nunca você. Nunca você. Você tenha sempre a humildade de saber, eu preciso aprender. E esse irmão e essa irmã, mesmo sem ter passado pelo banco de faculdade que eu passei, pelo seminário que eu passei, ele é capaz, ela é capaz de me ensinar, de me exortar, porque a palavra de Deus é inspirada também na boca do leigo, é inspirada também na boca daquele irmãozinho, daquela irmãzinha, que talvez não tenha o vasto conhecimento. É lógico que eu estou falando do irmãozinho, da irmãzinha, que também é ensinável, que também é corrigível, que também tem um espírito de humildade, porque também não é o fato de não ter um vasto conhecimento que significa humildade. Às vezes a pessoa também não tem nada e é soberbo. E é soberbo, e é orgulhosa pelo pouco que tem. Aí imagine se tivesse. Queridos, fora disso é soberba, autoritarismo e presunção de patente, né? Então, nós somos muito levados a essa presunção de patente, de defender a nossa patente, né? Porque eu que deveria estar fazendo isso. Eu que deveria. Por que você deveria, irmão? Porque eu me preparei para isso. Porque eu estudei para isso. Mas se você não está, é porque tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você. Porque o Espírito Santo de Deus, se ele te prepara, se ele me prepara, ele vai colocar cada um de nós no devido lugar. Ele não faz um investimento errado não, viu, irmão? Espírito Santo de Deus não faz investimento errado. Nós podemos fazer. Mas o Espírito Santo de Deus não vai te reservar para você ser preparado, instruído e te colocar de lado. Então, se algo dessa natureza acontece, alguma coisa está errada. Deus é fiel ao nos chamar e é fiel ao nos manter ali nos seus propósitos. Tiago nos chama a atenção e nos apresenta algo terrível que pode em nós ainda ser motivo de glória. Olha o que ele diz no versículo 14, Tiago 3, 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Você imagina você ter, meus irmãos, esse espírito, não é? Faccioso, invejoso, essa amargura, e ainda se gloriar. Isso é mentir contra a verdade. O que é mentir contra a verdade, meus irmãos, se não falar que crê na verdade, que segue a verdade, mas não se firma na verdade, não tem um discurso coeso com a verdade? E aí eu coloco algo generalizado aqui. no culto coletivo, no culto público, na oração pública, o pastor é o anjo da igreja. Uma bênção. Nada fazemos sem o seu consentimento, sem a bênção pastoral. Isso parece muito espirituoso, né? Muito belo. É no coletivo. Mas no particular. É o posto em descrédito o seu trabalho, o seu ministério. Põe em dúvida. Põe em xeque. No particular. Na intimidade. Com outros. Porque isso inflama. Isso é maligno. No coletivo você quer parecer espiritual. No coletivo você quer parecer que aprova, que apoia. Mas no particular, as tesouradas vêm. E essas tesouradas são terríveis, porque elas inflamam. Irmãos, Deus é bom, é maravilhoso. Não sei se é para ferir mais a gente, ou se é para a gente ficar mais atento. Mas o Espírito Santo, por uma forma ou outra, nos faz conhecer todas essas coisas. De uma forma ou de outra. E quando a gente fala isso, o desejo é que dessa fonte, ou nós que fomos chamados para sermos essas fontes, esses mananciais, né, de águas cristalinas, a gente não se deixe ser contaminada, ou contaminado por águas amargas, por águas estranhas. E pode ser que depois da contaminação, pela graça de Deus, por sermos o que somos em Cristo, a gente se permitindo, venha o quebrantamento, venha o arrependimento. E o bom de tudo isso é que há lugar para o arrependimento na graça. Há lugar sempre para a gente se reconciliar, há lugar sempre para a gente se refazer das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Como nós falamos no início da mensagem, né, os da família de Coé trouxeram a Paulo aquelas informações do que estava acontecendo na igreja. E Paulo escreve a carta à igreja baseado naquelas informações. Mas muitas mensagens ou cartas ou instruções foram escritas sem que necessariamente alguém trouxesse algum assunto, alguma situação que estava acontecendo no meio da igreja ou na igreja espalhada pelo mundo. E isso a gente pode contemplar, assim, sobretudo nas cartas chamadas cartas gerais, como a carta de Tiago, por exemplo, é uma carta geral, ou seja, não foi uma carta direcionada a uma igreja local que estava passando por um determinado problema e alguém lá de dentro daquela comunidade trouxe a Tiago e Tiago escreveu. Então, você vê a dinâmica do Espírito Santo, que ele pode estar agindo tanto através de uma informação trazida como também através de uma exposição geral e que por ele realmente sondar as profundezas e ser aquele que conduz a igreja, sabe do que está acontecendo. Mas quando nós pensamos realmente na igreja, né, de Corinto, Paulo, ele foi muito claro em dizer o seguinte, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1 ao 3, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais? E não andais segundo os homens, segundo o mundo? Então Paulo chama a atenção daquela comunidade para o fato de que aquelas atitudes, aquele modo de andar, de pensar, de agir, era tão semelhante ou superior aos costumes mundanos, e eles deveriam se envergonhar. Então, segundo o mundo, segundo os que não nasceram de novo, segundo os que ficarão de fora do céu. Irmãos, nós precisamos levar a sério, muito a sério a palavra de Deus. Ninguém entra no céu por brincar de ser crente, não. Ser crente é coisa seríssima. No céu não vai entrar líder, seminarista, pastor, missionário, evangelista, professor de escola bíblica dominical. No céu não vai entrar pessoas com esses títulos, não. No céu vai entrar pessoas, homens e mulheres que nasceram de novo. Patente não entra no céu. Pastor, cantor, professor, doutor, não entra não. Entra todos iguaizinhos. É igual o túmulo, né? Qual a diferença que tem estar enterrando ali o nosso irmão Agenor, zelador da nossa igreja, bênção de Deus, e o PhD que está sentado ao lado dele? Qual a diferença que faz? No céu também não faz diferença nenhuma. Então, não é esse arrotado conhecimento da capacidade, porque se houver em algum de nós por ser igreja, do que te glorias? Como se nada tivesse recebido? O que você tem que Deus lhe deu? Você não tem que se gloriar, eu não tenho que me gloriar absolutamente de nada. O nosso grande erro, meu irmão, é esse gloriar. A gente estava falando hoje aqui na classe, a irmã Socorro pontuou ali. A irmã Socorro é mãe de Levita, né, irmã Socorro? A irmã Socorro falou assim, essas questões dos levitas hoje. Levita que não limpa nenhum instrumento, que não está realmente pronto para fazer a limpeza do altar, ou coisa semelhante, né? Porque a ideia do levita, quando a gente se reporta ao Antigo Testamento, então é uma ideia de muito trabalho, muito serviço, de alguém que não cheira bem, que está todo tempo limpando sangue, né? Todo tempo rachando lenha, cuidando de todos aqueles afazeres. Mas hoje, meus irmãos, acho que a igreja, ela cometeu alguns erros, fez algumas transições inapropriadas. E aí, às vezes, a gente, né, nomeia diácono, levita, evangelista, missionário, plantão. E a pessoa acha que ela ganhou um poder. E a pessoa acha que ela ganhou uma superioridade aos demais membros da igreja. E agora ela tem autoridade para exortar. A autoridade para exortar é de cada um de nós, irmãos, de cada membro. Não é por causa da patente, não. Agora, é fato que Deus, revestindo alguém de humildade, revestindo alguém de inferioridade, deu a essas pessoas dons para uma exortação especial. Guardou bem? Revestindo alguém de inferioridade, porque Jesus Cristo pegou um avental, colocou sobre si, pegou água e numa bacia e foi lavar os pés, o mestre. Somente é mestre aqueles que têm essa capacidade dada por Deus, de se assentar aos pés dos mais simples e lavar realmente os pés, e fazer realmente o serviço de servo. Porque esse foi o ensinamento de Jesus Cristo. Por isso causou tanto espanto, por isso que Pedro se recuou, porque era um serviço que era um dos mais inferiores, que era o dos servos, digamos, menos importante da casa do Senhor, é que fazia aquele serviço de lavar os pés de alguém que estava chegando à casa do seu Senhor. E Jesus tomou essa posição. Mas ele disse, olha, o que serve a vocês é maior do que vocês no reino de Deus. Então, se alguém quer ser maior no reino de Deus, seja servo de todos. Mas nós somos ávidos por destaque, por poder. E aí, irmãos, eu não contemplo ninguém nesse momento, eu contemplo a mim. No céu, só entra quem nasceu do Espírito Santo. Não são seus dotes e talentos que provam que você é nascido de novo. São seus frutos, ou melhor, frutos do Espírito, sua vida em nossa vida. Paulo em Romanos 12, 9 ao 21, diz o seguinte: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O amor não é juízo, embora lhe compete julgar todas as coisas no final de tudo. Romanos 14, 13 diz: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. O propósito de cada um de nós, irmãos, é não pôr tropeço. Ou seja, se eu vou exortar, se essa exortação, ela é do Espírito, ela não vai ser tropeço. Ela vai ser um trampolim para aquela pessoa, mesmo que ela no primeiro momento não aceite. Aí compete a nós examinar o que o Espírito do profeta ali está querendo com aquela exortação, com aquela correção. Se é enaltecer o próprio profeta, se é defender a patente de profeta, se é estabelecer território, porque eu sou profeta, porque eu sou líder, então tenho que estabelecer o meu território. E a única forma é de eu falar, quem manda aqui sou eu. Quem dita as regras aqui sou eu. Irmãos, a convivência de líder e liderados não é uma convivência fácil. Mas na igreja não era para ser tão difícil como às vezes é. Porque nós temos o Espírito Santo, que está dentro de nós, que intercede, que comunga, que testifica com o nosso espírito. Mas, meus irmãos, Tiago, ele vai dizer que essas questões conflitosas que existem entre nós está relacionado à nossa natureza pecaminosa, que ela realmente habita entre nós, e por isso a necessidade que ela seja cada dia crucificada, que ela seja cada dia colocada no seu devido lugar. E isso dá trabalho. E isso foge à visão de gratificação que nós temos de nós mesmos. Nós não queremos fazer isso. Não tem outra forma, não tem outro modo. E por isso que Tiago diz, por conta disso vocês estão se mordendo um ao outro. Porque vocês não estão verdadeiramente buscando a Deus, servindo a Deus como deve servir, renunciando, negando a si mesmo, para que Cristo seja exaltado, para que o reino de Deus seja estabelecido. Meus irmãos, o princípio de importa que ele cresça e eu seja diminuído, tem que estar na mente de cada líder. Tem que estar na mente de cada um de nós. E não podemos, meus irmãos, reagir diante de ameaças de patente. Porque se foi Deus quem te estabeleceu, pode se levantar o inferno inteiro, irmão. Não brigue por isso, não. Não brigue. Por isso que eu reitero, as palavras de exortações aqui não é para defender patente, não. Tenho muita tranquilidade quanto a isso, muita tranquilidade. E quando a gente fala isso, essas verdades, a gente está tendo o cuidado de que a igreja, de que o corpo de Cristo não venha com determinadas atitudes, com determinadas influências, está pecando contra Cristo, contra Deus, contra o Senhor. Então, queridos, o verdadeiro amor manifestado não leva o irmão ao tropeço. É tendência nossa, no afã da nossa justiça ou autojustiça, simplesmente querer que todos vejam que é assim que nós pensamos. É assim que todos devem pensar, porque é assim que é certo, que é o certo. E temos a tendência de nos chatearmos, de desistirmos, de chutar o pau da barraca, alguns usam essa expressão, porque na verdade não fizemos o que fizemos movido pelo verdadeiro amor que afirmamos. O amor, como diz Paulo, né? Aquele amor que equilibra toda a situação da igreja de Corinto e também até hoje a igreja, né? Está lá no capítulo 13. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, portanto, se houver inveja, não é sentimento de amor. O amor não trata com leviandade, não se exoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Muitas vezes, nós nos aproximamos com interesse, não é amor, não é misericórdia do outro. Não é querer ajudar o outro, a gente está pensando no que o outro pode fazer. Não é amor, não é uma atitude de amor, é uma atitude de negócio. É uma atitude de negociação. E por isso que nos decepcionamos, porque o outro tem um discernimento. O outro diz, ó, isso aí não é amor, está querendo negociar. Então nós temos que entender que o outro tem discernimento, que o outro tem percepção. Porque se dois têm o mesmo espírito, e um está agindo contrário ao Espírito Santo que habita nos dois, é possível que se um tiver no Espírito, ele vá ter discernimento. Enquanto o outro está bloqueado, porque está movido pelos seus interesses. E tem o mesmo Espírito. E aí entra um conflito. E aí entra uma situação. Porque o Espírito vai se levantar. Chega Ananias e Safira diante de Pedro. Os dois haviam combinado algo. Os dois tinham Espírito. E ao se apresentar, o Ananias mente, dizendo que por tal valor vendeu a propriedade, quando na verdade havia vendido por valor X. E aí Pedro, pelo Espírito, já contemplara a situação e pergunta a Ananias, por tal valor vendeste tua propriedade? Sim, Pedro, por tal valor. Pois bem, porque mentiste não aos homens, mas ao Espírito Santo de Deus, você vai agora ir para a cidade daqueles que vão de pé junto, né? E caiu ali. E o Espírito Santo, que é gracioso e misericordioso, deu a oportunidade a Safira. E a Safira entra. Safira, foi por tal valor que vendeste a propriedade, não sei o tempo que a Safira levou para poder dar aquela resposta. Porque se ela tinha o Espírito Santo de Deus, ela deve ter imaginado, e aí? Confirma ou não confirma a mentira? E certamente, se ela não tivesse confirmado, ela teria se mantido de pé. Mas ela confirmou a mentira. Então os dois caíram. Mas é possível, poderia ter acontecido o inverso. A Safira poderia ter tido naquele momento, ainda que tivesse combinado antes, mas quando chegou, que viu aquele climão, aquela situação e a ausência do esposo, ela poderia ter pensado, alguma coisa aconteceu de estranho aqui. Eu vou voltar atrás nesse negócio. Pedro, me perdoa. Nós mentimos contra o Senhor, contra o Espírito Santo. De fato, nós vendemos por tal valor. Irmãos, o mesmo Espírito Santo que deu aquele discernimento, continua dando hoje. A única diferença é que nada será acrescentado aqui. Está selado. Então, nada mais será escrito. Mas compete à igreja ter a percepção e o discernimento de saber que o Espírito Santo de Deus, ele continua agindo na vida da igreja. E que nós não podemos mentir ao Espírito Santo. E sempre que nós mentimos ao Espírito Santo, nós vamos sofrer consequências. Não tenha dúvida disso. Pode ser que a gente não caia ali durinho e tudo mais, mas alguma coisa vai acontecer. E, olha, é tendencioso você se cauterizar, porque não aconteceu nada. Esse é o grande problema que a igreja está vivendo hoje. O diferencial daquele primeiro momento diz que quando aquilo aconteceu, meu irmão, houve uma explosão. A igreja temeu 100% e até as pessoas em torno da igreja temeram, porque respeitaram aquela autoridade constituída e viram que o Espírito Santo de Deus atuava realmente de um modo diferenciado naquela comunidade. Você pensa que hoje é diferente? É do mesmo jeito. A diferença, queridos, é que de fato nós não estamos escrevendo uma nova Bíblia. Mas a realidade é que tudo quanto nós fazemos ou deixamos de fazer e não está de acordo com o Espírito Santo, estamos mentindo ao Espírito Santo, alguma penalidade, alguma situação está acontecendo e nós não somos capazes de parar no nosso quarto, ajoelhar e refletir. Sabe o que é que a gente faz muitas vezes? Por que eu estou passando por isso? E quer jogar a culpa em Deus, quer jogar a culpa, sei lá, em qualquer outra pessoa, menos refletir sobre a possibilidade, de estar sendo corrigido pelo Espírito Santo de Deus. E eu pergunto para você, meu irmão, para mim, para nós, que somos crentes de Jesus, naquele momento que você está orando e que você está pensando sobre essas questões, sobre essas possibilidades, você nunca parou para pensar que é o Espírito Santo de Deus que está pensando por ti, não? Você nunca pensou para entender que o Espírito Santo que deu a Pedro, não sei como foi, que Pedro enxergou que o Ananias e a Safira mentiram, não sei. A Bíblia não diz que eles tiveram uma visão. A Bíblia só diz que Pedro simplesmente agiu ali como se fosse o próprio Deus, vendo, contemplando. Aí muitas vezes nós somos tão insensíveis, nós estamos lá às vezes refletindo sobre nossa vida, sobre nossos erros, sobre nossos pecados, nossas atitudes erradas, nossas mentiras, nosso jeitinho brasileiro, e tudo mais, e refletindo, oh meu Deus, isso não está certo, isso não está correto. E a gente pensa que é a gente que está pensando, que está falando. O Espírito Santo de Deus está em nós, agindo em nós, buscando nos corrigir, simplesmente muitas vezes nós vamos ignorando, e nós vamos deixando passar, e passar, e passar. Daí a pouco vem, meus irmãos, infelizmente, punições que são mais severas do que o cair de Ananias e Safira. E quantas pessoas, irmãos, não têm arruinado espiritualmente as suas vidas? Sabe, estão vivendo assim uma vida cristã, uma vida espiritual, que ela está quase para desistir, que ela está quase para desanimar, que ela está quase para chutar o pau da barraca, porque não estão se deixando ser corrigido, ser exortado pela palavra, pelo Espírito Santo que habita nela. Porque se eu sou igreja, se você é igreja, se nós somos corpo de Cristo, o Espírito Santo não está alheio às nossas atitudes, irmãos, ao nosso modo de pensar, de agir, de fazer, de decidir. Não! Nós somos aquela igreja de Ananias e Safira, de Pedro e Paulo, de João e Tiago. Nós não somos uma igreja que surgiu, que nasceu, que é uma nova igreja do século 21, ou que ela surgiu lá na reforma. Nós somos a igreja, o povo de Deus, que dará continuidade até a volta de Jesus. E nós precisamos, meus amados, pedir ao Espírito Santo de Deus que continue falando conosco, que nos dê coragem para agirmos mediante as exortações que muitas vezes Ele está fazendo no nosso momento a sós com Ele lá, naquele momento calmo, sereno e tranquilo, em que muitas vezes a gente se agonia, a gente não quer continuar orando, porque a própria oração está incomodando a gente, porque a gente está confessando algo que parece a gente não querer renunciar. Irmãos, em nome de Jesus, vamos começar a orar assim? Vamos começar a falar com... Porque quando você começar a falar com você, não vai ser você não, viu? Se você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai te exortar, vai me exortar. E aí, obviamente, vai ser tão semelhante, a única diferença é que você não vai brigar com ele, como você ou eu, às vezes, pode agir com um irmão que, de repente, está querendo ali. Mas você vai se agoniar de tal maneira, se você está de joelho, sentado, e você vai querer faltar ar, sabe? Você vai sentir uma dor na coluna, alguma coisa, ai, estou com sono, preciso dormir, ai, eu não quero mais te ouvir, não. Não quero mais continuar essa conversa, não. Irmãos, a oração é você se despir mesmo. É você se humilhar diante de Deus. É você confessar realmente aquele pecado e citando o pecado. Procura citar o pecado, o nome dele. Pode dizer, não tenha vergonha, ah, esse é palavrão. Pode dizer o palavrão dentro do Espírito Santo de Deus. Senhor, estou falando essa palavra aqui. Senhor, estou tendo esses pensamentos, esses desejos aqui, Senhor. Estou cobiçando. Senhor, eu tenho adulterado na minha mente, Senhor. Eu tenho desejado a mulher do meu próximo. Senhor, eu tenho contemplado, tenho cutucado lá no celular, visto, Senhor, imagens indecentes, pornografia, coisa. Senhor, você tem que confessar assim para o Espírito Santo de Deus te dar exortação. Você não pode simplesmente, Senhor, me perdoa por todos os pecados que eu tenho cometido. Você tem que ter um tempo de qualidade com o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Você precisa realmente estar ali despido, se derramar, se deixar. Se você é cansado de estar de joelho, se senta. Se cansou de estar sentado, fica em pé, se deita, rasteja. Mas não sai daquele momento. Se permita ultrapassar aquela dificuldade que você está tendo. Porque muitas vezes nós estamos ali já no quarto mergulho, já no quinto mergulho, estamos próximo do sétimo mergulho. E a gente deixa. E vai para as nossas gratificações. E algumas vezes, sai dali para cometer aquele pecado que começou a ser confessado. Estava confessando o pecado. Estava relacionando para Deus no momento e de repente sai dali. Porque é diferente de outros tempos, não é, irmãos? O diabo trouxe o mundo, o pecado, a imoralidade, a indecência, toda a sujidade do inferno para dentro de casa. Para a palma das mãos, e quantas pessoas não têm arruinado a sua vida com pornografia, com imoralidade, com indecência, arruinando suas mentes, trazendo imoralidade para a sua casa, contaminando o seu casamento, contaminando o seu futuro, minando os prazeres preciosos que Deus poderia estar reservando dentro do estado santo e precioso do matrimônio, para estar defraudando a si mesmo com imoralidade e com indecência. Por isso ele vai dizer para nós sobre a necessidade de vencermos esse mal incontido que muitas vezes está assumindo o lugar das reações de amor em nossas vidas. Porque que nós estamos pecando contra Deus, nós estamos faltando com amor. Com amor a Deus, com amor ao próximo, com amor ao templo do Espírito Santo. Efésios 4, 31 e 32, a gente vai encerrar porque não dá para continuar, o tempo já passou. Irmão Elton vai ter ensaio, né, irmão Elton? Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nosso modo de ser e agir tem uma razão por ser assim. Cristo é a razão. Cristo é o motivo porque somos ensinados a sofrer antes o dano, a andar sempre a segunda milha, porque o outro é o reino de Deus, o outro é a obra de Deus, o outro é a igreja de Cristo. Por isso que nunca somos ensinados pela palavra a valorizar o eu, sempre o outro. Então deixe você ser o outro, pela iniciativa do outro, não por você mesmo. Você não precisa, sabe, criar essa redoma de proteção sobre o eu. Deixa que o outro protege você. Proteja o outro, porque a instrução bíblica é: sirva o outro, leve as cargas uns dos outros, e os outros vão fazer a mesma coisa. Mas muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso eu. Então deixe alguém lhe perceber, lhe fazer assentar nos assentos da frente. E aí sempre isso nos remete à ideia de, ensinada por Jesus, né? Nos lugares reservados, né? Isso não significa que se Deus te deu um dom, você não vá, de alguma forma, soltar esse seu dom. Não segure, né, tanto tempo, não espere tanto tempo. Se você é uma pessoa que sentiu pulsar dentro de você algum dom, algum talento, e de repente a igreja não descobriu ainda, ou você ainda não teve a oportunidade, não espere chegar alguém. Tenha ousadia, sirva ao outro. E na igreja, irmão, sempre haverá espaço para servir ao outro. Isso é maravilhoso. Irmãos, é o que você puder fazer na igreja, você vai estar servindo ao reino de Deus. Pode ter certeza. Tem essa percepção, tem esse discernimento de que você é servo. E aí você está preocupado, você sai de casa para vir à casa de Deus, eu vou para servir ao Senhor, para servir o outro, eu quero ser bênção. E aí você pensa nas mínimas coisas possíveis, em ver alguém desatento na igreja, em ver alguém precisando de ajuda, enfim, alguma situação que você pode ser útil ali. E ali você vai, assim, ó, se destacando. Só que você não está no íntimo se destacando ou querendo se destacar. Mas Deus está te levando exatamente a estar fazendo essas questões, essas coisas. Porque você está pulsionado, você está motivado pelo servir. E aí não tem jeito, meu irmão. Deus vai te pegar. Porque é Deus que está fazendo isso. Então, não se intimide diante do pulsar de Deus, do Espírito Santo de Deus, e querer fazer. E aí, nesse particular, não se preocupe se alguém vai dizer, está se amostrando. Alguém está aqui, aí faltou água, o irmão corre lá, pega um copo com água, meu amigo. Vou receber uma recompensa. Alguém está demorando, vou lá e pego um copo com água e serve. Aí se alguém diz aí, ó, está puxando o saco, alguém, problema de quem disse. Então, alguma coisa está acontecendo, faz alguma coisa. Move alguma coisa, não chega para ser espectador, não. Agora, sempre pensando no outro, sempre servindo realmente ao outro, isso é maravilhoso, isso é precioso aos olhos do Senhor. Irmãos, nós vamos encerrar, sem de fato ter encerrado a mensagem, porque o irmão Elton vai estar ensaiando com o coral, e que Deus, assim, Cristo Jesus, abençoe a todos os irmãos. Amém? Vamos ficar de pé. Irmãos, olha, a palavra de Deus, você sabe, é um livro inesgotável, certo? É inesgotável, a palavra de Deus é inesgotável, a mensagem de Deus é inesgotável. Então, assim, a alegria que eu tenho de ver outros irmãos aqui pregando, estar aqui, e a gente terá o prazer de fazer isso, conforme Deus assim vá levantando aqueles que Deus queira usar, Eu quero dizer para os irmãos que quando irmãos estiverem pregando aqui, não é porque o pastor Elionaldo faltou mensagem aí não, viu? Porque não falta, irmãos. Na verdade, falta espaço. Porque Deus tem mensagem, Deus tem exortação, mas Deus quer usar também outros também. Deus quer usar outros também, e a gente se permite ser abençoado, ser ensinado, ser exortado por outros também. Porque o trabalho realmente ministerial não é só pregar a palavra, é muito mais além da pregação, do ensino. Eu poderia ficar sem pregar aqui na igreja e ter muitos outros irmãos, porém, é um dos ofícios também do pastor, é pregar, é ter esse cuidado realmente com as ovelhas, com a doutrina, com o ensinamento, mas isso não significa que outros também possam ser instrumentos de Deus, e como eu me alegro e como a minha alma se satisfaz plenamente quando eu vejo isso. E ver a igreja crescendo e desenvolvendo é uma alegria para todo pastor. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra santa, Deus, que ouvimos nesse momento. Eu sei, ó Deus, que a Tua palavra é muito mais abundante e inesgotável do que tudo aquilo que a gente possa se propor trazer aqui para a nossa exortação, consolação, ânimo, enfim, Senhor. E que o Teu Espírito Santo esteja usando cada ministério, cada líder desta igreja para servir uns aos outros e automaticamente transmitir, ó Deus, a mensagem santa do Senhor para a igreja. Em nome de Cristo, abençoa o nosso coral, a liderança do irmão Elton, todos aqueles que vão estar aqui, ó Deus, nesse tempo de preparação para aquela noite festiva, natalina, que vamos ter aqui no 25. Que seja uma bênção, que seja um momento precioso de alegria, como todos os anos tem sido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã, sua vida, e volte em paz e segurança para seu lar.